peço-vos desculpa terem esperado estes minutos. Eu normalmente sou escrupulosíssimo com os horários, mas a verdade é que estava a aguardar a ver se chegava mais algum colega e não chegou. E, portanto, também não vos queríamos fazer esperar mais tempo. Neste momento só têm deputados do Partido Social Democrata. Lamento, mas é o que existe. O deputado Rui Silva, eu próprio, José Cesário, por modo que façam favor.
Do ISCTE, que é um dos parceiros deste projeto, e também pela minha colega, que é assistente do projeto, a Joana Silva. Penso que vos vai ser entregue umas capas, estão disponíveis, que resumem um bocadinho daquilo que vos trago. Essencialmente, dizer-vos que a AID Global, começando pela apresentação do projeto da... Como está? Prazer.
Logo esquerda, e aliás ele é vice-presidente da Comissão,
não é? Prazer também. Começamos agora mesmo e a passar então um breve voo sobre o que é a AID Global, que quer dizer Ação e Integração para o Desenvolvimento Global e não Desenvolvimento Global ou Ajuda Global, como muita gente pensa, e que no seu próprio nome resume aquilo que é a sua visão para uma intervenção para a mudança. Por isso é uma organização que caminha para o seu 13º aniversário e que trabalha tanto em Portugal como em Moçambique. Em Portugal promovemos uma educação para a cidadania global, não só através do ensino formal, por isso desenvolvemos trabalho com os professores, citação de professores, como também desenvolvemos projetos de articulação curricular com as diferentes disciplinas em vários estabelecimentos de ensino e, para além disso, elaboramos recursos pedagógicos. Em Moçambique, trabalhamos por uma educação de qualidade e nós acreditamos que só é possível haver uma educação de qualidade se houver acesso ao livro. Até hoje já fomos trabalhando para criar uma rede que conta já com 27 bibliotecas escolares, por isso uma rede de bibliotecas escolares. Já apoiámos várias bibliotecas municipais e fazemos também capacitação dos professores em gestão de fundo documental e animação da leitura e, naturalmente, estamos a promover a língua portuguesa, que é o grande veículo de aprendizagem e de escolarização em Moçambique. O projeto Jovens na Política, Participar para a Cidadania Global, é um dos projetos, dos 8 projetos que atualmente a AID Global promove. Boa tarde.
Boa tarde.
Prazer. É um dos projetos que a AID Global promove e tem o grande objetivo de, se por um lado promover o voto jovem, por outro lado levar os temas do desenvolvimento para as atividades das juventudes partidárias. No âmbito desse projeto, que é cofinanciado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, através do Instituto Português, Instituto da Cooperação e da Língua Portuguesa, conta com parceiros, o Centro de Estudos Internacionais, do ISCTE, o Centro de Juventude de Lisboa, do Instituto Português do Desporto e Juventude, o Conselho Nacional da Juventude e a Federação Nacional de Associações Juvenis. No âmbito desse projeto foram realizadas várias atividades, algumas delas ainda a decorrer até à conclusão do mesmo, que decorrerá em outubro deste ano, e foi elaborado um estudo junto às várias juventudes partidárias e concluímos que há muita vontade e há um despertar das juventudes partidárias para estas questões do desenvolvimento. Estes interesses não estão concretizados naquilo que são as agendas dos partidos. Por isso, consideramos que era importante fazer um policy paper, e é esse o grande objetivo deste nosso pedido de audiência, partilhá-lo convosco, que tem algumas recomendações que penso que são do interesse de todos sabê-las. Noémia, por favor. O palco é teu.
Muito obrigada.
A doutora Noémia vai apresentar então as conclusões e uma vez que foi ela a pessoa que elaborou o policy paper.
Em colaboração com a
AID Global, sempre.
Muito bem, obrigada. Sr. Presidente, em exercício da Comissão Parlamentar de Negócios Estrangeiros, muito boa tarde. Senhores deputados, obrigada.
Ok.
Muito obrigada por nos receberem. É um prazer e uma honra muito especial estar voltar aqui num papel bastante diferente do que aqui representei na legislatura passada, quando chefiei o gabinete da Presidente da Assunção Esteves, estar aqui em nome do Centro de Estudos Internacionais do ISCTE a colaborar com a EVE Global num projeto e num conjunto de sugestões que são apenas um pequeno contributo para o objetivo sempre inacabado de melhorar a participação democrática em Portugal e, neste caso concreto, a participação dos jovens militantes de partidos organizados em juventudes partidárias e, realmente, como disse a Susana, o paper parte da constatação de que, embora os jovens em geral e, em particular, os das juventudes revelem uma grande apetência para conhecer os temas da cidadania global, para se envolverem na concretização dos seus objetivos, muitas vezes eles não conhecem ou conhecem pouco o que está em causa, o que leva a que a sua intervenção na formulação de uma agenda política para a cidadania global seja muito mais reduzida do que seria desejável num sistema com tão forte potencial de participação como é o nosso sistema democrático. E, portanto, o paper tem subjacente a ideia de que a participação, embora seja uma tarefa de todos e que deve partir de baixo para cima, poderá beneficiar muito de um papel que os partidos políticos, o Parlamento e o Governo podem e devem desempenhar, que é basicamente um papel de incentivo e de facilitação dessa participação. E, portanto, este documento apresenta algumas sugestões naturalmente incompletas, mas que eu sintetizaria em três grandes pontos. O primeiro, que talvez venha em contracorrente, mas é decididamente aquele que queremos afirmar em primeiro lugar, é a ideia de que os atores políticos deveriam ser muito mais valorizados do que são em Portugal na tarefa de pôr em prática uma agenda nacional política para a cidadania global. Isto significa que as questões ligadas à globalização, ao desenvolvimento, à diversidade cultural, não são apenas coisa das ONGs, das escolas ou do voluntariado. E, no entanto, paradoxalmente, esta parece ter sido a visão predominante nos últimos anos, pelo menos se olharmos para a Estratégia Nacional de Educação para o Desenvolvimento, em que os partidos políticos nunca aparecem referidos. A situação mudou um pouco nesta nova estratégia que acaba de ser publicada em julho, onde finalmente os partidos aparecem como atores nesta dimensão crucial da educação. No entanto, a referência que lhes é feita é ainda meramente residual, continuando, por exemplo, as juventudes partidárias a não figurar em qualquer lado neste documento. Ora, o mesmo dizendo do conceito estratégico da cooperação portuguesa, onde não há qualquer referência a estes atores, e a nossa posição é de que, com efeito, as juventudes partidárias têm uma natureza adequada a ser parte neste processo, sem que isso signifique, naturalmente, menorizar os atores por excelência de educação para o desenvolvimento, que são as ONGDs, as principais destinatárias, aliás, do financiamento destinado a esta estratégica. No entanto, também estas organizações parecem estar distanciadas das juventudes partidárias, quase nunca, raramente as escolhendo como suas parceiras nos projetos que desenvolvem ou como destinatárias das suas atividades de formação. A exceção foi precisamente esta parceria com o ISCTE, dirigida às juventudes partidárias para cursos de sensibilização nesta área. E, portanto, as nossas recomendações sugerem, por um lado, que esta nova fase que agora se abre de implementação da Estratégia Nacional de Educação para o Desenvolvimento permita incluir os partidos e as juventudes nas suas atividades. Por outro lado, elas sugerem que as juventudes partidárias sejam reconhecidas como atores específicos também no próprio conceito estratégico da cooperação portuguesa e, finalmente, sugerem também que as organizações da sociedade civil ligadas ao desenvolvimento devem despertar para a importância destes atores políticos, reconhecê-los e valorizá-los como parceiros e como destinatários. Em segundo lugar, dirigimos algumas recomendações aos partidos e ao Parlamento, porque, apesar de sabermos que o core business parlamentar é legislar e fiscalizar a ação do Governo e da Administração, parece-nos também que, ao mesmo tempo, há uma outra dimensão essencial que o Parlamento também deve ter enquanto instituição e que é a de dar impulso aos cidadãos para os mobilizar para uma participação mais ativa. É verdadeiramente uma função de despertar a cidadania e a Assembleia da República tem diversas formas de o fazer. Deixamos algumas sugestões concretas, como organizar conferências de presidentes descentralizadas dedicadas ao tema da cidadania global, destacar o tema no Prémio de Direitos Humanos que a Assembleia anualmente atribui, destacá-lo também nas iniciativas mais de âmbito cultural que a Assembleia regularmente desenvolve e incentivar as juventudes partidárias a trazer as suas iniciativas neste âmbito à Assembleia, dando-lhes um patrocínio institucional. Mas, acima de tudo, o que nos parece importante destacar neste ponto é a ideia de que cabe aos partidos políticos politizar o conceito de cidadania global, trazê-lo para a agenda política, trazê-lo para as ações de campanha, tornando-o um referente principal da formulação das prioridades políticas nacionais, trazê-lo também para a própria ação de fiscalização do Governo, recomendando, por exemplo, ao Governo que nas políticas de cooperação para o desenvolvimento reforce a dimensão da participação e destine recursos financeiros para desenvolver esta dimensão. Finalmente, o último ponto que queria destacar tem a ver com a forma como as próprias juventudes partidárias se veem a si próprias e se veem na relação com os seus partidos e com a sociedade. Certamente conhecem o estudo de Manuel Braga da Cruz, que em 1985 descrevia as juventudes partidárias como meras câmaras de eco ou câmaras de ressonância dos seus partidos, mas o que vemos é que, apesar de haver uma relação natural de dependência entre as juventudes e os partidos, com o amadurecimento do sistema democrático, as juventudes ganharam uma certa margem de autonomia perante os partidos, funcionando até muitas vezes como grupos de pressão dentro do partido e, portanto, o que nos parece é que é importante que as juventudes possam usar esta autonomia para afirmar uma identidade própria em matéria de agenda setting no que se refere à cidadania global e o paper deixa algumas sugestões muito concretas para isso. Temas como as migrações forçadas, o ambiente, os direitos humanos, a igualdade, são temas apetecíveis para os jovens e que, por serem capazes de mobilizar o seu ativismo, lhes permitem também marcar uma dinâmica de atuação distinta das dos seus partidos e, portanto, marcar um lugar próprio também nas comunidades em que se inserem. Seria também desejável que os jovens dos partidos pudessem assumir mais destaque nas campanhas eleitorais, intervindo sobre estes temas da cidadania global, como na campanha que se avizinha para o Parlamento Europeu, em que estes temas são absolutamente centrais. Os partidos poderiam fazer isto dando-lhes protagonismo, por exemplo, nas ações que ocorrem online, nos mídias sociais, porque este é o terreno que os jovens, por excelência, escolhem para se mobilizar politicamente. Portanto, basicamente era isto que vos queria dizer. Este é um documento em construção. Gostaríamos de enriquecê-lo, continuar a partilhá-lo com as juventudes e com os setores da sociedade civil ligados ao desenvolvimento, tentar unir estes dois mundos que para já andam um pouco separados e por isso a nossa vinda aqui tem precisamente como propósito recolher as vossas impressões sobre ele para que o exercício seja um exercício útil e provido de sentido. E, portanto, teremos muito gosto em ouvir-vos. Muito obrigada.
Muito obrigado. Deputado José Cesário, que é mais formalista do que eu, obriga-me a cumprir o papel de vice-presidente da Comissão, sendo que eu acho que ele estava bastante bem entregue a coordenação dos trabalhos até agora, mas pronto. Assim sendo, agradecer-vos a vossa intervenção inicial e passar a palavra agora para os grupos parlamentares, da parte do PSD, o Sr. Deputado José Cesário, para poder intervir e colocar as questões.
Muito obrigado. Eu estava a ouvir-vos e, sem querer, fizeram-me viajar no tempo e recuar para aí uns 40 e tal anos atrás. É um bocado perigoso quando começamos a ter estas memórias tão distantes, mas fizeram-me voltar ao período pós-25 de Abril, em que eu vivi de uma forma muito intensa a vida associativa, a vida política em geral, a vida partidária. E o todo o período que se lhe seguiu, não é? E em boa verdade eu recordo-me que nós sempre tivemos um problema, ou melhor, mais que um, em boa verdade, muitos, mas havia um problema central E o problema central era este. Como é que os partidos políticos, e nos partidos políticos sempre incluímos as juventudes partidárias como uma área central da sua atividade, mas como é que os partidos políticos eram capazes de ser verdadeiros agentes dinamizadores da sociedade, não apenas no momento em que ocupam o poder, mas, independentemente de que ocuparem, como é que se assumem como verdadeiros fóruns de discussão, de debate, de liderança, no contexto das mudanças que desejamos em cada, na sociedade, à escala micro, localmente, ou à escala macro, nacional e hoje global, não é? Porque fazem, é verdade, a educação é cada vez mais uma educação no contexto do mundo, um mundo global, que já não é um mundo limitado à escala das fronteiras dos países que conhecemos e em que fomos e somos criados. Ao longo destes anos, houve coisas que evoluíram de uma forma muito positiva e outras não tanto. Uma das que evoluiu de forma menos positiva foi a opinião que se criou em determinados setores da sociedade que os partidos políticos são uma coisa, a sociedade é outra. Eu não me esqueço que em vários momentos em que tive intervenção política, enquanto deputado, por exemplo, enquanto governante até, às vezes quase que era um crime participar numa atividade partidária. Como se os partidos, aliás, fossem uma coisa separada da sociedade. Como deve ser exatamente o contrário, não é? Os partidos têm de estar no centro do debate, da discussão dos principais dos problemas da sociedade. E só assim conseguem encontrar, efetivamente, finalidades, objetivos para a sua atividade, para a sua ação. Também não me esqueço, ao contrário da que dizia o professor Braga da Cruz, em 85, não é verdade que as organizações partidárias no período pós-25 de Abril fossem meros de ressonância dos partidos. Pelo contrário, em muitos aspectos lideraram o debate político nesses partidos. Eu não me esqueço também que em 1900, algures ali por 84, 85, quando aqui pela primeira vez foi discutida a Lei de Bases do Sistema Educativo, o primeiro projeto que aqui entrou da minha área política não foi do Partido Social Democrata, foi feito pela Juventude Social Democrata. E, aliás, eu referi isso na intervenção que então fiz no plenário, alguns por essa altura, e que resultou de um debate muito amplo que fizemos, com que envolveu pessoas, personalidades diversíssimas, não vale a pena estarmos agora aqui a referir, que ocuparam e desempenharam funções muito relevantes a partir daí, mas um debate muito grande que fizemos em torno da construção de um projeto político para a juventude portuguesa e que tinha várias componentes. Uma era a luta contra o serviço militar obrigatório, e aí nada tinha a ver com o partido, e muitas questões na área da educação, do trabalho, da habitação, do emprego, tal, tal, tal. E sei, por exemplo, os debates que tinha com amigos e amigas, por exemplo, da União dos Estudantes Comunistas, de forças de extrema esquerda diversas, e a verdade é que eu sei que essa preocupação existia também no campo deles, não é? Portanto, em qualquer caso, à data de hoje, considero muito relevante este tipo de discussões, este tipo de debates. Pena é que muitas vezes, efetivamente, dentro dos partidos e dentro das juventudes partidárias, não se assumam estes debates como centrais. Muitas vezes nós vamos ao partido para discutir, para participar em eleições internas, pouco mais do que isto. É fundamental o debate político. Eu, ao longo dos últimos anos, nesses últimos 15 anos, 16, estive muito virado para o trabalho junto às nossas comunidades lá fora. Há muitas comunidades no estrangeiro, comunidades portuguesas, muitas delas com jovens, que fazem este debate, porque se habituaram a fazer este debate à escala local, discorrer sobre as prioridades locais de desenvolvimento, porque muitas vezes a escola é deles, é da comunidade local, o serviço de saúde é da comunidade local, e eles têm de encontrar não apenas, têm de encontrar o projeto que inclui o financiamento, por exemplo. Isto é discutido profundamente. E, portanto, nós podíamos estar agora aqui a falar muito tempo, eu só quero cumprimentar-vos, não vos vou fazer nenhuma pergunta, muito sinceramente, mas cumprimentar-vos e incentivar-vos a continuarem, porque a discussão, todo este tipo de discussões, é muito importante para a democracia, é muito importante para todos aqueles que acham que o mundo avança com debate, com discussão, em que todos possam participar.
Okay. Boa tarde. Em primeiro lugar, queria agradecer-vos agradecer também ao nome do Grupo Parlamentar do PCP o contributo que dão para o debate político nesta dimensão que aqui nos trouxeram hoje. Não pude apanhar a intervenção inicial desde o seu início. Mas julgo que terei ainda assim conseguido recolher os elementos centrais do documento que nos trazem, que de resto já tentei lê-lo assim um bocadinho na diagonal neste bocadinho que aqui tivemos, e queria naturalmente agradecer-vos em primeiro lugar o contributo que dão para a densificação de conceitos que muitas vezes andam um bocadinho no ar, e que por não estarem concretizados ao ponto da sua apreensão à escala das massas, eu julgo que de alguma forma podem remeter-se para algum nível de abstração, quando na verdade eu julgo que eles não estarão assim tão desligados da discussão política e de intervenção política dos jovens. Eu queria apenas fazer fazer dois comentários, apenas um deles que quer que leiam com a perspectiva absolutamente leiga, ou com a perspectiva não científica sobre estas matérias, porque eu julgo que apesar de algum retrato mais negro que se possa fazer da discussão ou da consideração que matérias deste tipo têm entre as juventudes partidárias, não isolo aqui a juventude comunista portuguesa, julgo que de uma forma geral, eu julgo que ainda assim as preocupações com a temática que aqui nos trazem não estão desligadas daquilo que é a intervenção diária dos jovens militantes das juventudes partidárias. Eles podem não lhe atribuir exatamente o mesmo enquadramento sistemático, podem não ter delas a mesma compreensão do ponto de vista da arrumação que do ponto de vista científico é feito neste contributo que aqui nos deixa, mas eu julgo que nas várias dimensões em que estas problemáticas se colocam, do nível da intervenção com preocupações de nível local, nacional e internacional, eu diria que isto não andará muito longe daquilo que é a prática da intervenção dos jovens no quadro das juventudes partidárias, ainda que eles possam não a compreender como tal. Há um outro elemento que eu queria deixar-vos, não tanto na forma de questão, portanto, não sei se conseguiria formular isto exatamente em termos de uma questão a colocar, mas deixo a observação, ou pelo menos o comentário feito, para que o possam contrariar ou rebater, se for caso disso. Há uma dimensão que eu julgo há uma dimensão da participação política, que eu julgo que em algumas circunstâncias acaba por ser secundarizada, que tem, julgo eu, que tem um espaço relevante na abordagem de temáticas como estas, que é uma dimensão não institucional, uma dimensão desformalizada, diria eu, da participação política na abordagem de muitas destas questões. E em que, para lá das juventudes partidárias, há um conjunto de outras estruturas sociais que acabam por ser espaços de intervenção também neste plano. Sei lá, organizações sindicais, no plano da intervenção sindical, há preocupações que no plano da intervenção sindical acabam por ter um enquadramento que rompe o espartilho da intervenção sindical. Portanto, há problemas que, num ponto de vista local, no problema de uma determinada empresa ou no local de trabalho, muitas vezes são apreendidas como preocupações laborais daqueles trabalhadores, mas que a partir do momento em que se começa a intervir no plano sindical sobre elas, percebe-se que há um enquadramento nacional e internacional que ultrapassa as fronteiras daquele contexto concreto em que elas são colocadas. E muitas vezes em circunstâncias que mobilizam os jovens a participar e a refletir e até a intervir sobre essa temática, ainda que a compreensão estruturada da intervenção que assumem não coincida com esta que aqui trazem hoje. Isto acontece também com organizações de outro tipo, sei lá, no movimento associativo popular. Isto acontece, seja a propósito da atividade cultural, seja a propósito da atividade desportiva ou até social de outro âmbito. Eu não sei se têm alguma consideração da interconexão que estas coisas têm depois, ou seja, do plano da intervenção das organizações das juventudes partidárias e do plano da intervenção política mais formal, com todas estas esferas não formais de intervenção. Estou a dizer não formais, nem é bem não formais, porque elas têm outro tipo de formalização que não a formalização política. Mas, portanto, não sei se tem alguma reflexão feita sobre a interação destas várias dimensões, em que também, do ponto de vista da participação política e social, ela acaba por aparecer não por via das juventudes partidárias, não por via de estruturas formais do poder político, seja por via das autarquias, dos governos, da Assembleia da República, o que quer que seja, ou se tem essa reflexão feita, mas se há algum critério de prioridade ou de relevância que entendam atribuir no plano das organizações, no plano dos órgãos políticos institucionais. É este o comentário que deixo apenas como contributo para a reflexão muito rica que nos deixaram, não apenas com os elementos que adiantaram, mas até com um conjunto muito diversificado de elementos que constam deste documento e que eu acho que têm toda a atualidade, que possam ser, têm toda a justificação, que devam ser aprofundados.
Agora, permita-me falar não em nome de vice-presidente, não enquanto vice-presidente da Comissão, mas sim enquanto deputado do Bloco de Esquerda, para, por um lado, vos agradecer o trabalho. E num tempo em que os populismos são muito virados contra a política, contra os partidos políticos, o acreditar que os partidos políticos podem ter um papel positivo na sociedade já é, assim, um passo relevante numa democracia. Porque todos nós percebemos, e até nas diversas comparações históricas, que o facto, o papel social dos partidos políticos está altamente desvalorizado face ao passado, e que o ativismo dentro dos partidos políticos às vezes até parece mais um hobby do que uma vantagem, um aspecto relevante, positivo da cidadania. Aliás, como José Sário dizia, às vezes até parece que o ativismo político é dissociado da cidadania muitas das vezes. E isso vê-se nas mais diversas esferas, às vezes até em movimentos sociais aparece, às vezes até os próprios partidos incorporam essas ideias, como os independentes, etc. A perspectiva que há pessoas que são fora da política, por isso mais válidas do que aqueles que já foram de alguma forma prejudicados para essa interação política. Mas esse acreditar, ponto um, que os partidos podem ter um papel positivo na formação de consciências, de criação de debate, etc. Ponto dois, que são não só importantes para o debate sobre a cidadania global, como são importantes para formar jovens, eu creio que isso é, em primeiro lugar, de valorizar. É essa a opinião que nós temos, e é importante que haja uma opinião assim que não esteja fechada dentro dos partidos, porque também é muito fácil os partidos dizerem que são quer os mais democráticos, quer os melhores do mundo, essa tentação existe. No que toca à organização partidária, vocês saberão disso, mas o Bloco de Esquerda não tem a formalização de uma juventude partidária, porque alguns dos aspectos que vocês reportam no vosso policy paper já é uma prática interna que nós temos. Não há uma divisão entre tarefas para jovens ou para não jovens dentro do partido, tal como não há uma divisão entre cargos para jovens ou para não jovens dentro do partido. Isto tem vantagens e tem desvantagens, não são só vantagens. Tem vantagens porque, de facto, coloca os jovens em todos os debates, o que é importante, porque lhes dá uma consciência mais global dos temas que estão a ser debatidos, que muitas das vezes tendem a ser afunilados ou simplificados para um debate para jovens. Nós temos, por vezes, a tentação de os tratar como menos capazes do que os não jovens, e não é essa a filosofia que nós temos. Tem algumas desvantagens porque os partidos políticos não são necessariamente também casas onde tudo corre bem e, por isso, por vezes, disputas internas, etc., não são feitas com a elevação que poderiam ser. E isso leva muito facilmente ao desencanto dos jovens. E eu creio que esse é um dos pontos que os partidos, e falo do meu em particular, têm que enfrentar, têm que saber ultrapassar. Agora, parece-me que a ideia de ter juventudes partidárias resolve alguns destes problemas, por outro lado pode criar bolhas fora da real atuação dos partidos políticos e, no fundo, a utilização dos jovens como uma espécie dos inconsequentes de determinada área política. Não é essa, isso é de facto desvalorizar o papel que os jovens podem ter, e eu creio que esse aspecto não é despreciando, não é sequer porventura um objetivo, mas acaba por acontecer às vezes. No que toca ao vosso policy paper para a cidadania global, o mérito primeiro é de pensar numa cidadania global enquanto um aspecto de solidariedade entre povos e no fundo, uma comunidade global, que é algo que vai em contraciclo ao que nós vemos acontecer à escala europeia e à escala mundial, e essa é uma preocupação muito grande. Isto, do ponto de vista do debate político, é essencial, porque, de facto, muitos dos jovens estão a entrar na política agora num contexto em que o debate político ou é baseado em desigualdades e em acirrar essas desigualdades, ou em preconceitos que utilizam essas desigualdades para uma mais-valia qualquer do ponto de vista de efeitos eleitorais, ou, até muito mais duro do que isto, em preconceitos reais que existem na cabeça das pessoas e nas sociedades. Por isso, neste contexto, o desafio para um jovem ou uma jovem que está a entrar na política, ser chamado para um pensamento de que nós estamos numa comunidade como um todo, é fundamental e acho que é muito relevante. O desafio ao Estado português e aos partidos de incorporarem esse pensamento de cidadania global é algo que nós respondemos afirmativamente. Consideramos que é necessário, consideramos que deve ser feito nas diversas valências. Há uma divergência que temos, teria que haver alguma também, que se prende com a forma como olham para os temas e a sensação que dá em que cada um dos temas parecem querer abolir a dicotomia esquerda-direita e passar para o conteúdo dentro dos temas para os posicionamentos vários. Eu não acho, e a vida nos demonstrado isso, que a sociedade se resuma pura e simplesmente numa dicotomia esquerda-direita. É errado vermos isso, e cada vez mais nós vemos pessoas que têm uma opinião fluida entre aquilo que tradicionalmente se vê como de esquerda ou como de direita. Mas também não me parece que qualquer um dos temas que vocês elencaram, como são fundamentais para discutir uma cidadania como um todo, desde direitos humanos, pensamento ambiental, participação das populações, solidariedade entre os povos, no fundo, essa forma de pensar como um todo, não me parece que sejam dissociados também de perspectivas diferentes. E por isso, eu não acho que sejam negativas sequer que elas sejam consideradas como tal. Isso é, de certa forma, um bocado essa percepção que tenho do policy paper que é dado. Agora, como vos disse, não é isso que vos traga a nossa opinião sobre o bom trabalho e a nossa resposta positiva ao desafio que é feito, de facto, de pensarmos também, enquanto partido, como podemos ajudar a que os jovens tenham esta consciência e aprimorem esta consciência de uma cidadania que, de facto, não é só local, não é nacional, mas deveria ser, pelo menos, global. E agora, devolvo-vos a palavra a vocês, não é que haja muitas perguntas, mas há algumas, mas para alguns comentários também.
Então, eu vou dar a voz à jovem, porque... Então, acho muito bem.
Sim, mesmo.
É isso mesmo que se quer.
Não sei se ouve bem. Boa tarde a todos. Mais uma vez, muito obrigada por nos receberem. Enquanto assistente de projeto, tenho tido o prazer de estar em campo desde maio e trabalhar com os jovens das várias juventudes políticas. E houve um dos primeiros comentários em reunião que eu achei fantástico, de uma jovem de 17 anos, que ela disse: tenho muita pena não poder participar, porque, acima de tudo, para além dos temas que vão ser debatidos, o que eu gostava e o desafio que eu acho que é fundamental é poder estar com colegas de outras ideologias e podemos trabalhar este tema comum, colocando os diferentes pontos de vista, ou seja, manter essa diversidade que estava a referir, que é o que traz, não é? É rico, mas percebermos que o mais importante não é... boa tarde. Que o mais importante não é a questão de provar porque é que eu tenho razão e o outro não tem, mas sim trabalharmos em conjunto com as nossas diferenças para chegarmos a um objetivo comum, que é esta questão dos direitos humanos, da sustentabilidade, que são preocupações que todos nós temos, independentemente do lado esquerdo e direita, como estava a referir. Outra coisa que nós sentimos também, que está no policy paper e que eu posso transferir para o campo, é que há uma sensibilidade transversal. Falta é o salto, ou seja, falta a facilitação dos materiais, de como materializar isto. Como disse muito bem, nós não temos a perspectiva da parte não formal, porque o nosso estudo, o nosso projeto é recente, só tem 2 anos, portanto, esperemos que agora avance para uma terceira fase, e esperemos aqui ter muito material para desenvolver. Mas do que foi analisado, especialmente com a Câmara Municipal de Loures, é que há esta sensibilidade, mas falta o passar para a ação. E nós aqui não queremos só a parte teórica, nós queremos trabalhar com estes jovens para que comecem a agir. Eu estou sempre a dizer isso nos workshops com eles, que nós não vimos aqui só dar-vos a teoria do que é a economia circular, do que é que são os ODS, mas sim que daqui são inspirados para chegar à vossa juventude e dinamizar iniciativas não só a nível do núcleo, por exemplo, paddy papers, debates... dentro do que faça sentido, como também agarrarem e trabalharem com a comunidade para isso. Portanto, aqui agarrando um bocadinho em tudo o que disseram, e nota-se esta disposição. É difícil para nós conseguir chegar dentro da juventude, ou seja, nós notamos que nesta comunicação com as juventudes, quando falamos deste tipo de projeto, e até tivemos um jovem do Bloco a colaborar connosco, portanto, os jovens têm sim esta preocupação, independentemente das juventudes e do partido a que estão associados, há a dificuldade de chegar às juventudes, ou seja, o receber esta informação e tentar ajustar isto dentro da gente. Mas nós estamos a trabalhar nisso, tem sido cada vez melhor, temos tido cada vez mais participantes e esperemos que numa terceira fase possamos então aumentar e que criem iniciativas. Como exemplo, posso dizer que temos dinamizado iniciativas com o JTC de Santarém, não só um workshop, como vamos ter agora uma tertúlia, e que a ideia é começar realmente a criar dinâmicas dentro da comunidade, por exemplo, através de moções que a JTST possa desenvolver, debates, e criar, ou seja, é como se colocar o bichinho e depois a juventude, a partir daí, ter ideias e ter as ferramentas para trabalhar com o resto da comunidade. Portanto, muito obrigada.
Então, o que é que eu queria dizer? Eu queria dizer que, enquanto fundadora desta ONGD, eu tive um sonho. Não é? É assim que todos nós começamos um dia. E de facto, apesar desta dualidade em que nos dividimos ao longo da vida, porque hoje já não sou propriamente uma jovem, não é? Nós temos que nos posicionar. E é esta posição que nós queremos ver da parte dos jovens portugueses, em prol de um mundo mais justo e sustentável, e isto não é de todo uma bandeira, é aquilo em que nós acreditamos e é aquilo em que nós trabalhamos todos os dias. Porque, como disse muito bem, nós estamos na era da globalização, seja lá ela positiva ou negativa, todos nós sabemos que há 2 pratos na balança para tudo na vida, e o que é importante é que as pessoas tomem posições. Continuarmos nesta apatia e delegarmos nos outros aquilo que é o caminho da nossa vida, é contra tudo isso que nós trabalhamos, e é por isso que andamos de braço dado com os jovens e explicar-lhes que é muito importante que eles, quer sejam de juventudes partidárias atualmente ou quer não sejam de juventudes partidárias, que devem de facto assumir uma liderança associativa ou cívica, seja ela de que natureza for, mas já que se decidirem por participarem numa juventude partidária, que não se esqueçam que são os decisores da manhã e que para se decidir é importante ter conhecimento, não é só informação, é ter conhecimento, e esse conhecimento exige depois tomarmos uma posição, seja ela enquadrada naquilo que é a agenda política do seu partido, que foi escolhido deliberadamente, seja ela enquanto cidadão que por si, independente ou não, decide gerar essa mudança, é muito importante que as pessoas estejam, que tenham estes espaços de reflexão, que estejam conscientes de que esta mudança tem que ser feita por todos. E é jovens como a Joana, jovens como todos aqueles que participaram, estou-vos a dizer, na campanha Bora Lá, Sai do Sofá. É isto que nós queremos, é que os jovens saiam do sofá. Curiosamente, quando foram agora às presidenciais, não é? O que aconteceu é que houve uma diminuição, não foi muito relevante, mas houve uma diminuição da abstenção. E nós acreditamos que contribuímos para isso, porque alcançámos 53 mil, praticamente 54 mil jovens através das redes sociais. E estamos muito empenhados em falar destes temas olhos nos olhos. Por isso, não pode ser de uma complexidade, como muitas vezes é inacessível o discurso político, mas, acima de tudo, falar e de uma forma envolvente, empática, para que os jovens, de facto, assumam a sua corresponsabilidade neste mundo que é de todos e que precisa de uma intervenção consciente e coletiva. Por isso, queria aproveitar também este momento para agradecer a vossa presença, dizer-vos que estamos completamente disponíveis para continuar este e outros debates, por isso podem contar com a AID Global. Também agradecer este trabalho extraordinário desta jovem que já esteve do vosso lado e que agora está do nosso lado. Isto também é um bom...
Do
ponto de vista institucional, não é? Desta casa tão, tão pesada, embora bonita, mas pesada e que assusta muitas vezes também os jovens. Mas, acima de tudo, dizer que é lado a lado que se caminha e que é importante chegarmos a um sítio que é comum a todos, que todos nós... O que queremos é nascer e morrer e achar que a nossa vida valeu a pena. E por isso é que trabalhamos todos os dias, sem dúvida. Obrigada.
Coisa estranha, parece que é uma divisão de género de participação em particular.
Mas eu queria sugerir, para que eu já tive essa leitura, eu queria sugerir misturar-nos e tirarmos uma fotografia juntos. O que vocês acham? Obrigada.